está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: infraestrutura viária.
Revitalização, pavimentação e duplicação de rodovias, construção de pontes e viadutos e expansão de ferrovias.
Ministério dos Transportes anuncia plano para os primeiros 100 dias de governo. Márcia Fernandes.
As principais obras serão feitas em 12 rodovias que cortam o país, com prioridade para facilitar o escoamento da safra de grãos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começou hoje o pagamento de janeiro do benefício de R$ 600 do programa de transferência de renda do governo federal.
E presidente Luiz Inácio Lula da Silva cria grupo para discutir política nacional de valorização do salário mínimo.
O salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia.
E ainda, ministra Margareth Menezes anuncia liberação de verbas para a cultura via Lei Rouanet.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Começam hoje os pagamentos das parcelas de janeiro do Programa de Transferência de Renda do Governo Federal.
Quase 22 milhões de famílias serão beneficiadas com as parcelas de, no mínimo, R$ 600.
Os pagamentos são feitos de maneira escalonada. Os primeiros a receber são beneficiários com o número de identificação social de final 1. O cronograma segue até 31 de janeiro para os contemplados com NIS final 0. Lembrando que os mesmos cartões do Auxílio Brasil seguem válidos para saques e movimentações das parcelas. Em janeiro, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal chega a 21 milhões e 900 mil famílias, a partir de um investimento de cerca de 13 bilhões e 300 milhões de reais. O repasse mínimo de R$ 600 a cada família foi garantido a partir da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022. Como lembrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira.
E eu, obviamente, que agradeço aos deputados, aos senadores, que votaram a PEC para permitir que a gente pudesse começar a trabalhar e pagar os nossos compromissos.
Os pagamentos das parcelas do Programa de Transferência de Renda ao longo do ano estão previstos no orçamento de 2023, aprovado em dezembro do ano passado e sancionado na terça-feira pelo presidente Lula. Também foi previsto o pagamento de R$ 150 a mais por criança de até 6 anos de idade em cada família. O governo federal trabalha agora para viabilizar que o pagamento desse complemento comece a partir de março. Até lá, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está atualizando o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal em parceria com estados e municípios. A intenção é consolidar de forma mais precisa o universo de pessoas em situação de vulnerabilidade no país. Reportagem Natália Koslick.
Centenas de representantes do movimento sindical estiveram hoje no Salão Nobre do Palácio do Planalto com o presidente Lula.
Na pauta, uma nova política de valorização do salário mínimo.
Lula anunciou a criação de um grupo que vai debater e apresentar uma nova forma de ajustar o salário, do qual dependem milhões de brasileiros.
Hoje o valor é reajustado seguindo os índices de inflação.
A nova política de valorização do salário mínimo será construída por 7 ministérios, com participação das centrais sindicais, e deve ser apresentada em até 90 dias. A criação do grupo de trabalho foi oficializada em evento com líderes sindicais no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o salário do trabalhador precisa acompanhar o crescimento da economia.
Nós estamos conversando um novo tempo. Esta comissão que nós montamos é para que vocês possam discutir bravamente aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer do aumento do salário mínimo, porque nós já provamos que é possível a gente aumentar o mínimo acima da inflação, e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia.
Participaram da reunião representantes de várias entidades, como a Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores e Central Única dos Trabalhadores, a CUT. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, falou sobre a importância de garantir dignidade e renda para os brasileiros.
Quando houve emprego, aumento de renda do trabalho e melhoria de condições de vida da maioria do povo, o país cresceu, diminuindo as desigualdades, e é no sentido da valorização do trabalho, da conquista de salário justo, de melhores condições de trabalho, de emprego, emprego digno para todos e todas, que precisamos fortalecer as negociações coletivas.
Os ministérios do Trabalho e Emprego, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Previdência Social, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, além da Secretaria-Geral e Casa Civil da Presidência, vão compor o grupo criado hoje. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou esse esforço conjunto em prol da valorização do salário mínimo.
E é preciso ter consciência que esta valorização do salário mínimo será feita pelo conjunto de governo. Nós vamos fazer respeitando a previsibilidade da nossa economia, para que nós possamos crescer o poder de compra do salário mínimo, mantendo a inflação, mantendo o equilíbrio fiscal.
Durante o encontro, também foi anunciada a criação em até 30 dias de outros dois grupos. Um deles deve construir uma proposta de regulamentação para trabalhadores de aplicativos, como entregadores e motoristas. O outro grupo vai propor medidas para valorizar a negociação coletiva e fortalecer sindicatos. Reportagem Gabriela Noronha.
1,7 bilhão para revitalizar rodovias, construir pontes, viadutos e concluir obras paradas.
O plano dos primeiros 100 dias de governo no Ministério dos Transportes foi apresentado hoje e leva em consideração sugestões da sociedade.
Entre as prioridades, facilitar o escoamento da safra de grãos e reduzir os acidentes de trânsito nas rodovias federais.
O plano contempla a retomada da revitalização de quase 14 mil quilômetros de rodovias. Também está prevista a entrega de mais de 860 quilômetros pavimentados e sinalizados, além da conclusão das obras de duplicação das BRs 101, 116, 470, 386 e 080. O plano também prevê a construção e revitalização de 72 pontes e viadutos. As principais obras serão feitas em 12 rodovias que cortam o país, com prioridade para facilitar o escoamento da safra de grãos. O plano também prevê a retomada de expansão do setor ferroviário. O investimento previsto para todas as obras é de R$ 1,7 bilhão. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, as mudanças vão ajudar a reduzir as mortes no trânsito no país.
O Brasil é hoje o terceiro país com mais mortes no trânsito. Foram mais de 31 mil mortes em 2021. Segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós temos um plano de redução de mortes e lesões no trânsito, que busca reduzir acidentes em 50% até 2028, o que significaria salvar 86 mil vidas.
Antes de definir o planejamento, o governo federal abriu espaço para a participação popular. Durante 15 dias, foram 6 mil contribuições, como ressaltou o ministro dos Transportes, Renan Filho.
A gente recebeu uma série de informações das pessoas, o que qualifica mais o plano e nos ajuda a dar um rumo, além do critério técnico das obras e dos critérios orçamentários que sempre são utilizados, observar um pouco o que pensa o cidadão.
O governo federal também quer atrair mais investimentos privados para o setor de transportes. Para isso, vai promover uma articulação do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, além de encontros com operadores e investidores. O Ministério dos Transportes também vai dar continuidade às concessões rodoviárias previstas e fazer uma revisão do marco regulatório de ferrovias. Reportagem, Márcia Fernandes.
geração de energia limpa como chave para a atração de investimentos para o Brasil e a América Latina.
Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a ideia em mais um painel do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.
Segundo o ministro, a energia gerada a partir de usinas eólicas e hidrelétricas, por exemplo, pode atrair empresas que queiram produzir considerando os impactos ambientais.
Em um painel que contou com a participação dos presidentes do Equador, Costa Rica, Colômbia e da vice-presidente da República Dominicana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou das vantagens da integração entre os países da América Latina para a região. Uma delas é a atração de investimentos que valorizem a energia limpa, estratégia central para a reindustrialização do país.
A energia limpa, seja ela hidrelétrica, eólica, solar ou agora o hidrogênio verde, ela não é facilmente transportável. Você não transporta energia eólica ou hidrelétrica ou solar como você transporta o óleo. E isso pode ser uma vantagem não só pelo que o presidente falou, você pode interligar as Américas com linhas de transmissão, mas isso pode ser um fator determinante para a atração de empresas, indústrias, que queiram produzir a partir da energia limpa. Então, nós podemos fazer do nosso continente e da energia limpa um elemento central de um processo de reindustrialização.
Para o ministro, a integração regional é necessária para fazer frente a grandes blocos econômicos, como Estados Unidos, Europa e China. Essa integração vai além dos acordos de livre comércio. Também deve incluir a infraestrutura, os acordos comerciais e até o mercado financeiro.
Se nós olharmos para o que está acontecendo hoje na América do Sul, nós vamos ver oportunidades incríveis.
Sim.
Né? Na Colômbia, na Argentina, em todo canto você olha, você vê oportunidades que serão mais bem aproveitadas se houver integração de infraestrutura, integração energética, integração comercial e, quem sabe, uma integração dos próprios mercados financeiros da região.
Em uma entrevista a jornalistas, após a agenda desta quarta-feira, o ministro Fernando Haddad falou da agenda internacional do Brasil nos próximos anos. O país vai assumir a presidência do grupo do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, no final deste ano. E a presidência do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Esta última prevista para 2024, depois do pedido de adiamento em um ano do governo brasileiro. O ministro disse ainda que haverá um estreitamento nas relações com o Mercosul e defendeu a entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Agricultura autorizou o pagamento do benefício Garantia Safra aos agricultores que aderiram na safra 2021-2022.
O pagamento será integral em parcela única a partir deste mês para agricultores dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe.
O pagamento do benefício Garantia Safra é feito aos agricultores familiares residentes em municípios atingidos por secas ou enchentes e que tiveram perda severa em um produto ou pelo menos em 50% do conjunto de produção de milho, feijão, arroz, mandioca ou algodão.
É possível consultar os municípios que tiveram a liberação do benefício acessando a página garantiasafra.mda.gov.br.
A companhia Americanas S.A., dona das lojas Americanas, foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública para esclarecer sobre possíveis consequências para os consumidores da crise financeira da varejista.
Os balanços contábeis da empresa apresentaram um prejuízo que pode ultrapassar os 20 bilhões de reais.
A Senacom pediu informações sobre as ações que serão adotadas para evitar prejuízos aos consumidores, como explica o secretário nacional do consumidor, Vadir Damus.
Queremos saber, em termos de curto prazo, quais são os efeitos que isso vai acarretar para os consumidores, né, no curto, no médio, no longo prazo. Que mecanismos as lojas Americanas, a sua direção, né, estão criando para dirimir esses conflitos. Né? Nós queremos nos antecipar para saber efetivamente como é que os consumidores poderão ser protegidos desse rombo bilionário, né, encontrado na contabilidade das Americanas.
As lojas americanas têm prazo de 5 dias úteis para responder à notificação.
O Ministério da Cultura liberou quase R$1 bilhão em recursos já captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet.
O valor estava bloqueado desde o início de 2022 e será usado para financiar projetos culturais que já tinham sido aprovados pelo governo federal.
De acordo com a ministra Margareth Menezes, o dinheiro estará disponível para os captadores até o fim deste mês.
Em apenas 20 dias de trabalho, o Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados. Isso significa um montante de R$1 bilhão que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. Isso é investimento na cultura, isso é a cultura trabalhando, isso é bom para o Brasil.
E mais de 5 mil projetos inscritos na Lei Rouanet, que estavam com prazos de captação vencidos, vão ser prorrogados.
Criada em 1991, a Lei Rouanet permite que empresas e pessoas físicas patrocinem iniciativas culturais, podendo abater do imposto de renda o valor total ou parcial.
A lei também contribui para ampliar o acesso à cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer ingressos ou produtos gratuitamente ou a preços populares.
Ofensas e agressões focadas na cor da pele, no tipo de cabelo e em comparações humilhantes.
O combate a esses comportamentos tipicamente racistas ganhou um reforço na lei.
Já está em vigor a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo.
A conselheira tutelar Marla Angélica foi vítima recentemente de injúria racial e agressão física por 2 homens brancos quando estava chegando em casa de carro em Arniqueiras, no Distrito Federal.
Tinham 2 homens brancos, visivelmente alterados, que começaram a me xingar após eu dar a seta para que eu entrasse em um determinado lugar. Eles começaram a me xingar de todos os nomes. Eles me chamaram de macaca, de preta nojenta, e quando as pessoas começaram a ouvir, começaram a se aproximar, e nisso o meu filho ouviu e veio à minha defesa. Eles não acharam um pouco. Eles puxaram meu cabelo pra me bater, pra me jogar no chão. Eles bateram no meu filho, de 17 anos, e vieram populares e tentaram separar e tentaram tirar a gente dali. No final, eles ainda debocharam da gente e nos ameaçaram.
A conselheira tutelar ficou com medo e nervosa, mas mesmo assim denunciou o crime.
Por um minuto, eu pensei em não fazer nada. Por um minuto, eu fiquei com medo. Por um minuto, eu fiquei paralisada. Eu liguei pra polícia, a polícia chegou e fiquei em pasmos. Depois de tudo isso, eles foram pro bar. Eles estavam bebendo, eles estavam rindo, eles estavam achando graça. Eles foram pegos no bar. Nós fomos encaminhados para a delegacia, eu fiz uma ocorrência.
O caso de Marla é o primeiro de injúria racial tipificado como racismo no Distrito Federal. A lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva semana passada. A injúria racial ocorre quando a ofensa atinge a dignidade de uma pessoa, seja por sua raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena pode ser de 2 a 5 anos de reclusão e multa. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou a importância de acabar com o racismo no país.
A gente precisa entender de uma vez por todas que a gente agora tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem uma lei que trata injúria como racismo e a gente tem uma parcela da população que luta por isso há muito tempo. E por isso que a gente está aqui e por isso que a gente resiste, por isso que a gente quer fazer com que as pessoas entendam que o racismo, ele precisa sumir da nossa sociedade. Óbvio que a gente sabe que não vai ser do dia para a noite, mas a gente está aqui para lutar por políticas públicas efetivas e está aqui também para mostrar para vocês que agora, se acontecer, a gente tem onde enquadrar esse tipo de situação que é muito lamentável que a gente ainda tenha no nosso país.
E com a mudança na lei, a pena pode ser maior em alguns contextos. Por exemplo, quando a agressão for cometida por 2 ou mais pessoas, inclusive em ambientes descontraídos, como estádio de futebol. E também quando for praticada por funcionário público. Reportagem Cleide Lopes.
A contagem da população brasileira por meio do censo já está na reta final, mas segundo uma prévia dos dados, divulgada no final do ano passado pelo IBGE, cerca de 30 milhões de brasileiros ainda não haviam sido contados.
Se você ainda não respondeu ao questionário, é só ligar 137 para marcar a visita do recenseador.
Os dados coletados são usados para diversos objetivos. Conhecer melhor a população, saber quantos somos em cada região do país e as faixas de renda, por exemplo.
Além disso, políticas públicas são construídas pelo governo a partir dos dados do censo, que também é referência para a distribuição de recursos entre estados e municípios.
De porta em porta, a recenseadora Áurea Alice Oliveira Batista, de Brasília, tenta desde setembro do ano passado convencer os brasileiros a responderem o censo.
Eu me chamo Áurea, queria ver sua disponibilidade para responder o censo.
Estou trabalhando agora.
Você quer marcar uma entrevista, alguma coisa?
Mas tem, isso não é isso.
O censo demográfico, ele é feito de 10 em 10 anos. E é feito para a questão de políticas públicas.
O desenvolvedor Michael Douglas topou responder.
Eu entendo que, principalmente em áreas de pouco desenvolvimento, são necessárias essas políticas, principalmente no atual governo, com essas mudanças. São necessárias ter essas buscas.
Mas nem sempre a recenseadora Áurea tem sucesso.
Em alguns locais a gente tem a resistência das pessoas, outros já atendem mais não querendo mostrar certas coisas da vida, com certo receio. Outros marcam que vai ligar, mas não liga. Então é meio complicado. Mas vou até o final. Não importa a cara feia que eu vou estar aqui.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, responsável pelo censo, pretende concluir o trabalho até o final de janeiro. Cerca de 85% da população estimada já foi contada, em mais de 80 milhões de domicílios. Uma prévia dos resultados divulgada no final do ano passado mostrou que o Brasil chegou a 207.750.291 habitantes. As informações são usadas para a construção de políticas públicas e para a distribuição de recursos do governo federal entre estados e municípios, como destacou Simar Azeredo, presidente interino do IBGE.
O governo federal, ao repassar a verba para o estado ou para o município, para que se apliquem políticas públicas, se faça investimento ali, ele precisa saber a população. Então, se eu faço um censo não preciso, essa informação também vai chegar não precisa. Portanto, é importante que a gente responda o censo e que o governo, ao fazer o fundo de participação dos municípios ou dos estados, tenha a população correta, para que isso seja entregue de forma justa e que todo mundo consiga ter aí a verba suficiente para fazer a política, construir a política do seu estado.
Quando o recenseador não encontra ninguém em casa, ele deixa um aviso na caixa de correio com um número de telefone para agendar a entrevista. Mas se o recenseador não tiver ido até a residência, o cidadão pode ligar para o número 137 e marcar a visita. A ligação é gratuita e pode ser feita de telefone fixo ou celular das 8 da manhã às 9:30 da noite. Reportagem Luana Karen.
Ministério da Saúde já tem profissionais em Roraima para a missão inédita na região da terra indígena Yanomami.
O governo federal se une a organizações da sociedade civil para levantar informações sobre a saúde dos indígenas e definir ações prioritárias.
A missão do Ministério da Saúde no território indígena Yanomami, em Roraima, começou na segunda-feira. Na região, vivem cerca de 30.400 indígenas. É o primeiro passo de uma estratégia inédita promovida pelo governo federal, em parceria com instituições da sociedade civil, para restabelecer o acesso à saúde de qualidade. No momento, duas equipes técnicas atuam na região. Uma delas está em Boa Vista e a outra vai se deslocar entre os polos base de Surucucu e Chitei. O acesso a essas regiões é difícil e acontece em parte em parceria com o Ministério da Defesa. Os técnicos vão analisar a situação dos atendimentos prestados, insumos disponíveis e necessidades. Com esses dados, o Ministério da Saúde vai elaborar um diagnóstico completo sobre o território indígena e definir as ações imediatas que precisam ser tomadas para fortalecer a atenção oferecida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil.
Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, informou que está acompanhando o caso de dois jovens pataxós mortos na última terça-feira na Bahia.
De acordo com a polícia, Navir Brito de Jesus e Samuel Cristiano do Amor Divino foram atingidos por tiros quando se deslocavam do povoado de Montinho para uma das fazendas ocupadas por um grupo indígena na região.
O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itabela e não há informações sobre a autoria e motivação do crime.
Após o assassinato, os indígenas fizeram fizeram uma manifestação na BR-101, que ficou interditada por cerca de 3 horas, entre as 7 e as 10 da noite.
Depois do protesto, o Movimento Indígena da Bahia e a Federação Indígena das Nações Pataxós e Tupinambás, do extremo sul da Bahia, fizeram pedidos de reforço de segurança aos povos da região para as autoridades federais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF inicia análise da situação dos presos por atos antidemocráticos em Brasília após audiências de custódia.
Justiça Federal cancela a penhora de veículo destinado à atividade profissional de devedor.
No Rio Grande do Norte, criança será indenizada após acidente em parquinho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
STF vai decidir quem segue preso pelos ataques em 8 de janeiro e quem pode ser liberado com tornozeleira eletrônica e outras restrições.
Até agora, 140 prisões em flagrante foram convertidas em preventivas e 60 pessoas obtiveram liberdade provisória. Neto Costa.
Após o recebimento das 1.459 atas de audiências de custódia realizadas entre os dias 13 e 17 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já proferiu 200 decisões sobre a situação dos presos por envolvimento em atos de vandalismo nas sedes dos três poderes em Brasília. A previsão é de conclusão da análise de todos os casos até esta sexta-feira. Nos casos das prisões preventivas, o ministro considerou que as condutas foram ilícitas e gravíssimas, com o intuito de coagir e impedir o exercício dos poderes constituídos.
Marcas com baixo poder distintivo devem coexistir com outras semelhantes.
A decisão é da quarta turma do STJ, Tiago Gomide.
Uma empresa de roupas infantis pediu ao INPI o registro da marca mista Roseblé para garantir o uso exclusivo no território nacional. O registro foi concedido, mas sem o direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos. Por isso, a empresa acionou a justiça. Ao ter o pedido rejeitado em duas instâncias, o recurso chegou ao STJ, mas o pedido também foi negado. O relator, ministro Raul Araújo, ressaltou que a marca é dotada de baixo poder distintivo e é formada por elementos de uso comum. Para ele, a expressão não se distingue de forma suficiente para merecer a proteção almejada.
Empresa brasileira de Correios e Telégrafos é condenada a pagar honorários em ação sobre férias.
A decisão é da sétima turma do TST, Samanta Flor.
O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correios no estado de Pernambuco apresentou ação contra os Correios para suspender a decisão da empresa que proibiu por prazo indeterminado férias programadas pelos empregados. A ação acabou sendo extinta, mas a Justiça Trabalhista condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios. Os Correios recorreram, mas a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso por entender que a empresa, ao proibir férias em um período, deu causa ao ajuizamento da ação e, quando liberou, causou a perda do objeto do processo.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região cancelou a penhora de um dos bens destinados à atividade profissional de um homem no Pará.
Uma caminhonete e um caminhão do autor da ação foram penhorados em razão de uma dívida decorrente da falta do pagamento da taxa anual por hectare pendente no Departamento Nacional de Produção Mineral.
O devedor alegou que os dois bens eram usados no sustento da família, mas ele só conseguiu comprovar a utilização de um dos veículos para gerar renda.
Assim, o tribunal manteve a penhora da caminhonete e determinou a impenhorabilidade do caminhão.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte mantém condenações por acidente em parquinho envolvendo criança.
A vítima vai receber R$10 mil de indenização. Mariana Fabri.
Uma menina sofreu traumatismo craniano após cair de um brinquedo do parquinho do condomínio onde morava, na Zona Sul de Natal. A Associação de Moradores do Edifício e o síndico foram condenados pela Terceira Vara Cível de Parnamirim, mas a entidade recorreu, alegando que o síndico era o único responsável pelo acidente, já que era ele quem tinha ciência do defeito do parquinho e não tomou nenhuma medida. Mas, ao analisar as provas, o tribunal negou o recurso por entender que a associação também possui a responsabilidade por zelar e preservar os bens comuns do condomínio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Governo sanciona com vetos lei orçamentária desse ano. Auxílio de R$600 está garantido.
Senador defende federalização da segurança no Distrito Federal.
Parlamentares querem homenagear ex-jogador Pelé em uma sessão especial.
Boa noite.
Boa noite.
O governo sancionou a lei orçamentária para 2023 com a permanência do Bolsa Família de R$600, mais os R$ 150 por criança de até 6 anos. Já o salário mínimo está previsto na lei em R$ 1.320, mas a data de vigência desse valor ainda não foi confirmada pelo governo, que ainda faz as contas sobre gastos maiores que o previsto com aposentadorias.
Na lei orçamentária, foram vetados 6 pontos da proposta aprovada anteriormente pelo Congresso. 4,2 bilhões em despesas e o provimento de 512 cargos federais foram cortados pelo Executivo. A lei prevê despesas de mais de 5 trilhões de reais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A lei orçamentária para 2023 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vetos, entre eles o que destinava mais de 4 bilhões de reais ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o fomento à pesquisa, contratos com organizações sociais e obras. Segundo a justificativa da Presidência da República, os recursos tiveram que ser vetados por descumprimento da proporção entre operações reembolsáveis e não reembolsáveis, previsto na lei que regulamenta o fundo. Lula também vetou o provimento de 417 cargos em universidades federais, bem como a criação de 1.829 cargos nas universidades, por impactar significativamente o planejamento e a gestão do quadro de pessoal permanente do Executivo. Também foi vetada a nomeação de 95 cargos na Agência Nacional de Mineração, bem como mais de 59 milhões de reais para reajuste salarial nas carreiras da agência, pois esse aumento de despesa foi vetado em lei do ano passado. A lei orçamentária sancionada mantém o pagamento do Bolsa Família de R$ 600,00 com o adicional de R$ 150,00 por criança de até 6 anos. Ao ser aprovado o projeto da lei orçamentária no Congresso, o relator senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que esse é o orçamento possível.
O país precisaria de uma capacidade de investimento muito maior do que essa, mas é um orçamento bastante razoável, dadas as dificuldades orçamentárias que o país está vivendo.
Também foram vetados 60 milhões de reais destinados ao Ministério da Economia para fomento ao associativismo e ao cooperativismo por ser competência do Ministério do Trabalho. E ainda recursos destinados ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ao Fundo Geral de Turismo e ao Fundo Penitenciário Nacional.
O Senado vai analisar o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados.
A ideia é que o sistema ajude a prevenir e combater práticas criminosas nos estabelecimentos de ensino de todo o Brasil. Repórter Carol Teixeira.
O projeto de lei já aprovado pela Câmara autoriza o Poder Executivo a criar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, SNAV. O sistema atuará com prioridade na prestação de apoio e ajuda às escolas consideradas violentas e no auxílio psicológico e social a membros da comunidade escolar. O funcionamento do SNAV será articulado entre os governos federal, estaduais e municipais. Além disso, serão produzidos estudos, levantamentos e mapeamento de ocorrências e sistematização de medidas e soluções para uma gestão eficaz no combate à violência escolar. Já em relação à prevenção, estão previstos programas educacionais e sociais voltados ao incentivo de uma cultura de paz. O relator do projeto, o deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, destacou a importância do SNAV e de políticas públicas para acabar com a violência nas escolas.
O SNAV, portanto, pode ser considerado uma ferramenta eficaz para a redução dos casos de violência escolar, pois atua de forma majoritariamente preventiva, coletando, trabalhando e difundindo conhecimento a partir de dados alimentados antecipadamente no sistema.
Também foi sugerida uma solução tecnológica para viabilizar a integração de dados recebidos por diversos canais, como, por exemplo, telefone, e-mail, sites da internet e outros meios, a fim de tratar as informações de forma coordenada. Haverá um número de telefone para o recebimento de denúncias de violência escolar.
O senador Alessandro Vieira anunciou que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição para federalizar a segurança pública do Distrito Federal.
A PEC prevê que as atribuições de comando fiquem subordinadas ao presidente da República. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, anunciou a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que trata da federalização da segurança pública do Distrito Federal. Pelo texto, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros ficarão subordinados ao Presidente da República e não mais ao Governador do Distrito Federal.
A importância dessa proposta de emenda à Constituição está em resolver um problema sério, que é a divergência de comando na segurança no Distrito Federal. É preciso lembrar que a União já faz um repasse muito significativo de valores para o governo do DF, justamente para cuidar de áreas como a segurança pública. E os atos que aconteceram no 8 de janeiro mostraram que esse dinheiro, esse recurso, não está sendo aplicado de uma forma eficiente.
Alessandro Vieira defende que os nomes encaminhados pelo chefe do Poder Executivo para o Comando-Geral da Polícia Militar, para o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e para a Direção-Geral da Polícia Civil sejam confirmados pelo Senado Federal por maioria absoluta, assim como ocorre no rito de ministros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores.
O Senado já aprovou e segue para a Câmara o projeto que prevê incentivos fiscais e abertura de linhas de crédito para projetos de desenvolvimento sustentável em áreas da Caatinga.
O bioma do semiárido nordestino é um dos ameaçados pelas ações humanas e mudanças do clima. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 7,5% do bioma estão sob proteção em unidades de conservação. Detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto de lei estabelece princípios e diretrizes para o uso e a proteção dos recursos naturais do bioma. A proposta não prevê o repasse de novos recursos, mas o uso de fontes atuais, como o FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, além de incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para a região. O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu uma proteção específica para a região. Jean-Paul disse que a proposta tenta conciliar preservação com a exploração econômica responsável.
Estabelecemos igualmente uma meta de desmatamento ilegal zero no bioma Caatinga. Incluímos dispositivos relacionados à proteção, fomento à criação e implementação de unidades de conservação em áreas dotadas de relevância geológica e alto potencial para o desenvolvimento de atividades econômicas com bases sustentáveis para a região, como o ecoturismo.
Atividades como a mineração terão que respeitar algumas regras, como a delimitação e manutenção de área ecologicamente equivalente e de, no mínimo, igual tamanho da área minerada na mesma bacia hidrográfica.
Pelé, o rei do futebol, poderá ser homenageado em uma sessão especial do Senado.
O pedido foi feito por um grupo de senadores que quer deixar marcada também no parlamento a importância do legado do atleta para a vida nacional. Reportagem de Luiz Felipe Liasbra.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, assinou o documento. No mês passado, Cajuru prestou sua homenagem ao jogador, evidenciando sua importância.
O Brasil existe antes e depois de Pelé. Foi só ele que mostrou ao mundo
quem era o país, quem era a pátria amada, Brasil. Pelé precisava descansar? Precisava. Aos 82 anos, sofrendo como ele estava. Mas a gente nunca vai deixar de ver, imaginar o Pelé vivo em nossos corações. Pelos pés, pela cabeça do rei Pelé, de Edson Arantes do Nascimento.
O requerimento é de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e conta também com a assinatura da senadora Soraya Tronic e dos senadores Veneziano Vital do Rego, Paulo Paim, Flávio Arnes, José Serra e Marcelo Castro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Executivo sanciona orçamento de 2023 com vetos na programação de despesas.
Grupo de trabalho sugere medidas para a reindustrialização do Brasil.
Projeto que corrige valores de bolsas de estudo a cada 2 anos avança na Câmara.
Boa noite. Comissão Permanente da Câmara aprovou uma proposta que corrige os valores de bolsas de estudo para a área de pesquisa e pós-graduação a cada 2 anos. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre o projeto em tramitação na Casa.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou projeto que prevê prazo para a correção dos valores das bolsas de estudo e auxílios à pesquisa e à pós-graduação. A intenção da proposta é estimular a qualificação de recursos humanos para dar aulas no ensino superior, na pesquisa e também no atendimento da demanda dos setores público e privado. Isso por meio de concessão de bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos com valores corrigidos pela inflação, no máximo a cada 2 anos. Segundo o relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, desde 2013, as bolsas de pesquisas de fundações federais não são reajustadas e o número de bolsas caiu 17,5% na gestão passada.
Estes recursos estão congelados desde 2013, portanto, não há nenhum mecanismo legal que imponha ao governo federal a obrigação de atualizar periodicamente o valor dessas bolsas, o que repercute negativamente, desincentivando o auxílio à pesquisa, ao estudo e à pós-graduação. Então é o começo de uma retomada da política de valorização da pesquisa e pós-graduação no Brasil.
De acordo com o relator, o projeto resolve parte do problema, que é impedir o congelamento das bolsas por muito tempo, já que haveria a obrigação de reajuste a cada 2 anos. Mas o tamanho da correção ainda precisa ser definido em política de governo para chegar a valores adequados. Não basta a atualização periódica, há necessidade de reajuste maior, segundo ele. O parlamentar ressalta que a Câmara entende a importância do estímulo à pesquisa científica para a inovação e para o estabelecimento das bases de um crescimento sólido do país.
Esta compreensão e esta boa vontade para com a ciência e tecnologia decorre do fato de que os deputados e deputadas entendem que não há como um Brasil tão grande e complexo se desenvolver verdadeiramente sem progredir muito fortemente na área da ciência e da tecnologia, porque a gente não pode se contentar em ser exportador de commodities, exportador de matéria-prima. O Brasil tem condições de ser um player internacional na área de produção de bens, de capital, de bens com alto teor de tecnologia.
A proposta que prevê reajuste a cada 2 anos dos valores das bolsas de estudo e auxílios à pesquisa e à pós-graduação aguarda indicação de relator na Comissão de Educação e ainda precisa passar pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Ângela Amin, do PP, destinou emendas parlamentares para financiar projeto da Universidade Federal de Santa Catarina de realidade aumentada. A parlamentar explica que a iniciativa expande o uso de novas tecnologias nos ensinos fundamental e médio em escolas públicas.
De acordo com Ângela Amin, o projeto já oferece ferramentas tecnológicas de realidade aumentada para cerca de 6 mil alunos em disciplinas como física, química, astronomia, educação ambiental e biologia celular. A deputada exemplifica como funciona o novo método de ensino.
A criança recebe conteúdo através de baralhos com todas as figuras do corpo humano, com um conceito inicial do que é esse corpo humano, e através do link que está instalado no ambiente escolar ou no seu ambiente, aquela criança que tem o seu telefone ou tablet, ele pode ver toda essa figura do corpo humano em 3D, quer dizer, ele vai explorando, e isso ele pode complementar em casa. Porque tem o link, ele pode acessar esse link e ele realmente estudar e explorar melhor o corpo humano. É um avanço, sem dúvida alguma, é a primeira experiência da educação básica pública do Brasil.
Saúde.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, defende a aprovação do projeto de sua autoria que institui o Programa Nacional de Apoio à Atenção Cirúrgica no Sistema Único de Saúde, o PRONAC-SUS. Ela ressalta que o texto prevê incentivo fiscal para quem patrocinar cirurgias no SUS.
A deputada afirma que a defesa do SUS sempre foi uma de suas bandeiras em sua trajetória política. Ela ressalta que pessoas físicas e jurídicas poderão deduzir do imposto de renda o valor doado no limite de até 1% do imposto devido.
Para Giovânia de Sá, a aprovação da proposta vai reduzir o tempo de espera para a realização de cirurgias nos hospitais públicos.
A gente conseguiu protocolar esse projeto na casa, onde o cidadão ou empresa, tanto CPF quanto CNPJ, possa também, aquele que tiver interesse em contribuir com seus recursos para minimizar essa fila, sendo que o cidadão ou a empresa terá um abatimento no imposto de renda, como, por exemplo, hoje os investimentos em educação e outros tipos de investimento que têm um abatimento, aquele cidadão que quer contribuir para minimizar essas filas através desse programa, será uma grande oportunidade, porque muitas vezes só o poder público sozinho ele não consegue dar conta.
Previdência.
Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, faz um balanço positivo do mandato nos últimos 4 anos. Ele cita a adoção das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, o marco legal do saneamento e das startups, além do incentivo às privatizações que, segundo ele, ajudou a reduzir o tamanho do Estado brasileiro e seus gastos.
O congressista também celebra a aprovação da reforma da Previdência. De acordo com o parlamentar, a medida foi fundamental para equilibrar as contas públicas e dar segurança aos investidores nacionais e estrangeiros.
Iniciamos já com a votação da reforma da Previdência. Eu, como advogado na área previdenciária, pude participar ativamente da discussão da comissão especial, tendo aprovado 5 emendas ao texto. É importante para dar um sinal ao mercado, ao mundo, que o Brasil tem condições e vai pagar suas contas e garantir o benefício para os milhões de aposentados e pensionistas que o Brasil recebe, que estava sendo necessária. É uma reforma da Previdência que hoje tem menos pessoas trabalhando do que tinha antigamente, mais pessoas recebendo o benefício.
Para a nova legislatura que toma posse em 1º de fevereiro, Rodrigo Coelho defende a aprovação das reformas administrativa e tributária que ele considera fundamentais para ajudar o Brasil a retomar o caminho do crescimento econômico.
Uma proposta aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara diminui o período de carência para a concessão de 4 benefícios previdenciários. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto de lei que reduz o atual período de carência para recebimento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão. O texto altera a Lei de Benefícios da Previdência Social e é válido apenas para o segurado que volta ao mercado de trabalho após demissão involuntária. Atualmente, esse trabalhador só garante acesso aos benefícios após um determinado número mínimo de contribuições, que pode variar de 6 a 12, de acordo com o tipo de benefício. A proposta do deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, fixa o período de carência em apenas 3 contribuições. Entre os efeitos práticos da medida, o relator, deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, destaca a redução dos entraves para o trabalhador voltar plenamente ao sistema previdenciário depois de um desligamento involuntário.
Antes, para o auxílio-saúde, você tinha que recolher durante 6 meses. Agora, passa-se a recolher com 3 meses. No auxílio-maternidade, ela agora basta recolher 3 meses e vai poder receber como estivesse já recolhendo ao tempo todo. Então a gente fica contente pela aprovação desse parecer que trata da questão previdenciária.
Mauro Nazif acrescentou que a proposta beneficia os trabalhadores sem causar prejuízos aos empregadores. A alteração na regra de carência de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão ainda vai passar pela análise das comissões de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, acredita que a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vai oxigenar o setor e beneficiar 3 milhões e 800 mil famílias produtoras.
O deputado também elogia a recriação da Secretaria de Desenvolvimento Rural no Rio Grande do Sul e diz que essas medidas valorizam o pequeno produtor.
Um reconhecimento por parte dos governos para quem responde por aproximadamente 60% do alimento produzido e consumido no país. Isso terá um reflexo direto no emprego de quase 10 milhões de pessoas e 2023 será de muito trabalho e construção para colocar os programas em funcionamento, reforçar a participação dos agricultores e suas organizações.
Heitor Chu acredita que a valorização da agricultura familiar beneficia toda a população porque permite o aperfeiçoamento da produção de alimentos do país. O deputado acredita que 2023 será o início de um futuro próspero para o setor.
Eu estou esperançoso e os agricultores familiares terão amplas condições de aumentar a oferta de alimentos com qualidade, o que com certeza será muito bom para todos os brasileiros.
Economia.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a promulgação da emenda constitucional que permitiu ao novo governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos para financiar a manutenção do auxílio emergencial em 600 reais.
Daniel Almeida lamenta que atualmente mais de 33 milhões de brasileiros estejam abaixo da linha da pobreza e cerca de 100 milhões em situação de insegurança alimentar. Ele destaca a necessidade da implementação de outras ações de combate à fome, garantindo maior proteção aos mais necessitados.
É preciso fazer uma grande rede de proteção. Proteção às mulheres, que grande parte delas são chefes de família. Fazer uma rede de proteção às nossas crianças, com mais creches para o acolhimento dessas crianças nos locais onde essas pessoas moram. Fazer uma rede de proteção que garanta melhores condições de as pessoas estarem nas suas comunidades produzindo e livre do assédio que o tráfico, infelizmente, tem produzido. Então, nós precisamos fazer uma grande rede de proteção social que acolha essa parcela cada vez mais expressiva da população que está vivendo uma situação social dramática.
Um grupo de trabalho da Câmara sugeriu medidas para reindustrializar o país. Segundo parlamentares, apesar de ainda ser considerada importante no cenário mundial, a indústria brasileira vem perdendo espaço. Saiba os detalhes com a repórter Paula Bittar.
Um grupo de trabalho da Câmara aprovou relatório sugerindo um plano de reindustrialização para o Brasil, com medidas relativas a ambiente de negócios, competitividade e oportunidades de investimentos. O GT Política Industrial Brasileira ouviu representantes do governo e do setor privado para produzir o documento. De acordo com o diagnóstico do grupo de parlamentares, a indústria brasileira, apesar de ainda relevante no cenário mundial, tem perdido espaço, sofrendo uma desindustrialização prematura, que deve ser enfrentada com políticas para reindustrialização. O relatório aponta que em 1990, o país tinha a nona indústria do mundo, em valor adicionado. Em 2000, o segmento estava na 11ª colocação global e em 2021, o Brasil retrocedeu para a 15ª posição na classificação mundial. Mas, ainda de acordo com o documento, a indústria continua sendo um setor central para o desenvolvimento econômico e social. Cada um real produzido na indústria gera R$ 2,43 na economia brasileira, enquanto cada um real na agropecuária e no setor de comércio e serviços geram R$ 1,75 e R$ 1,45, respectivamente, segundo a CNI. O texto afirma que a indústria tem recebido menos atenção de políticas públicas no que se refere a crédito e incentivos fiscais e carrega maior peso na tributação na comparação com outros setores. Em 2021, a indústria deteve 12,1% das renúncias fiscais e a agricultura 18,1%, enquanto os subsídios creditícios e financeiros compreenderam 1,8 bilhão de reais para a indústria e 10,5 bilhões de reais para a agropecuária. O plano de reindustrialização para o Brasil apresentado pelo GT tem três eixos. No eixo ambiente de negócios, o relatório afirma que é fundamental a aprovação de uma reforma tributária que unifique tributos indiretos na forma de um imposto sobre o valor adicionado, de maneira que seja reduzida a complexidade tributária e o tempo gasto para pagamento de tributos, assim como o contencioso fiscal existente no país. O grupo também sugere a ampliação da desoneração da folha de pagamentos e a oferta de crédito compatível com a realidade internacional. De acordo com o relatório, o contexto do crédito requer o fortalecimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo o coordenador do GT, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, é necessário oferecer linhas de crédito com custo baixo.
Nós precisamos voltar, primeiro, o BNDES e os bancos que administram os fundos constitucionais a ter linhas de crédito desburocratizadas, mas também com custo baixo. Hoje, a indústria brasileira, 80% ela se financia, porque o custo e a burocracia é inacessível e proibitivo para alavancar a indústria. E eu não estou falando da pequena, eu estou falando da grande indústria brasileira.
No eixo competitividade, é sugerido, entre outros pontos, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor privado. Sobre esse tema, o grupo apoia a aprovação de proposta que moderniza a Lei do Bem, que concede incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. No eixo oportunidades, uma das sugestões é estabelecer um plano nacional de semicondutores, com prioridade de financiamento, capacitação e estímulos ao desenvolvimento do setor. O documento também afirma que a base natural e tecnológica brasileira também deve ser direcionada ao aproveitamento das oportunidades em energias renováveis, em particular no hidrogênio verde. Ao mesmo tempo, a expansão do mercado de crédito de carbono pode trazer recursos para o desenvolvimento produtivo, a exemplo do financiamento das reservas de floresta. No campo da regulação, segundo o GT, devem ser incentivadas as parcerias público-privadas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O Poder Executivo sancionou o orçamento de 2023 com vetos na programação de despesas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
O governo federal sancionou o orçamento de 2023 de 5,3 trilhões de reais, com alguns vetos técnicos e outros contrários à destinação de 4,3 bilhões em despesas, principalmente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Esse total ficará livre no orçamento, mas ainda poderá ser direcionado para as dotações dadas pelos parlamentares em alguns casos. No caso do FNDCT, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia informou que o obstáculo é o descumprimento da proporção entre operações reembolsáveis e as que não são, fixada na medida provisória 1136, e que ainda pode ser revista. A falta de base legal também é a justificativa para o veto a reestruturações de carreiras da Agência Nacional de Mineração. Mas o Executivo também vetou despesas de 15 milhões de reais do INCRA para a compra de máquinas agrícolas no Rio Grande do Norte, por considerar que o órgão voltado para a regularização fundiária não tem atividades que se relacionem com os equipamentos. Outros 8 milhões de reais do Fundo Geral de Turismo, o FUNGETUR, foram vetados porque seriam destinados a aporte de recursos em fundos garantidores de crédito, o que estaria fora da autorização legal do fundo. Foram vetados ainda 12,4 milhões de reais para fomento da economia solidária, que, segundo o governo, deveriam estar alocadas no Ministério do Trabalho e Emprego e não no Ministério da Economia. Os nomes dos ministérios no orçamento continuam conforme a estrutura do governo anterior. Os técnicos da consultoria de orçamento da Câmara afirmam que o veto às criações de cargos e funções em determinadas instituições de ensino superior públicas pode ser discutido pelos parlamentares, porque a justificativa é de que o Executivo quer analisar melhor as carências da área antes de destinar os recursos. Durante a aprovação do orçamento de 2023 no plenário do do Congresso. O deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, destacou o acordo entre vários partidos para apoiar tanto a peça orçamentária quanto as mudanças constitucionais que permitiram ampliar as despesas.
Foi possível chegar a uma posição muito rapidamente, incluímos o espaço fiscal e a destinação orçamentária para a execução de 2023, garantindo Bolsa Família, R$150 para cada criança até 5 anos e um conjunto de outros investimentos, retomada de obras paradas, Minha Casa Minha Vida e saneamento.
Outro veto feito pelo Executivo ao orçamento de 2023 eliminou o dispositivo que pretendia criar uma classificação orçamentária nova para acompanhar a execução das despesas que foram originárias das mudanças constitucionais. Para derrubar vetos feitos pelo Executivo, o Congresso precisa ter maioria absoluta de votos, tanto na Câmara quanto no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.